Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Reforma tributária é o primeiro item da Comissão de Constituição e Justiça em 2022.
Senador apresenta notícia-crime contra presidente Bolsonaro e ministro da Saúde por atraso na vacinação de crianças.
Senado vai discutir eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à Covid-19.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma tributária estará na pauta da primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça em 2022.
A decisão é fruto de um acordo entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o da CCJ, Davi Alcolumbre, e o relator, Roberto Rocha. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, assumiu o compromisso de pautar a PEC da reforma tributária na primeira reunião de 2022. Foi feito um acordo para que o relatório do senador Roberto Rocha, do MDB do Maranhão, seja encaminhado ao plenário com pedido de urgência até o fim de fevereiro.
Havia solicitação de alguns senadores para que a gente não coloque a matéria em votação nem agora, nem no ano que vem. Mas nós fizemos um entendimento com o presidente Rodrigo Pacheco, independente daqueles que são favoráveis ou contrários, nós temos que deliberar.
Roberto Rocha lamentou que a reforma não tenha sido analisada neste ano e garantiu que o texto tem o apoio de diversos setores.
Tem o apoio dos três níveis de governo, do setor produtivo, quase que integralmente, do fisco, da maioria esmagadora, do Senado e da Câmara, que junto comigo construiu esse relatório.
O relatório prevê a criação de um imposto sobre valor agregado dual, ou seja, um IVA para a União, com unificação de IPI, PIS e COFINS, e um IVA para estados e municípios, unificando ICMS e ISS.
A reforma tributária é uma das propostas aguardadas para melhorar o ambiente econômico no país. Isso porque 2022 promete ainda ser um ano de muitos desafios, principalmente no âmbito das finanças da União.
No relatório deste mês, a instituição fiscal independente do Senado prevê um crescimento de apenas 0,5% do Produto Interno Bruto do Brasil para 2022. Repórter Janaína Araújo.
A Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, divulgou o relatório em que analisa a baixa previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro para o ano que vem, de 0,5%, como resultado da elevação da taxa de juros no país. O diretor executivo do órgão, Felipe Salto, apontou o cenário difícil para 2022.
Essa redução do crescimento está muito associada à forte contração da política monetária, com um aumento expressivo da taxa de juros, que já está em 9,25%, e ano que vem pode ficar entre 11% e 12%.
Em coletiva virtual a jornalistas, na qual comentou com sua equipe alguns pontos do relatório, Felipe Salto explicou que eles projetaram as despesas sociais com índices de inflação diferentes daqueles usados no cálculo apresentado pelo governo. Por isso, a instituição fiscal independente chegou a uma sobra de R$ 35,5 bilhões de reais. Mas ele ponderou que ainda é uma dúvida o fato de os recursos extras, viabilizados pela aprovação da PEC dos precatórios, serem obrigatoriamente usados para pagamento de despesas sociais. Um dos diretores da IFE, Daniel Veloso Coure, analisou o risco de gastos em outras áreas.
A minha leitura do texto é de que ele vincula o espaço aberto a uma gama de despesas que já seriam feitas de qualquer forma. Não é, portanto, aquela ideia original de vincular somente ao que for acrescentado de gasto social.
A instituição fiscal independente do Senado tem entre suas funções a de medir o impacto de eventos fiscais importantes, principalmente os resultantes de decisões dos poderes da República.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediu que o Senado e o Congresso Nacional se manifestem em repúdio ao que qualificou de agressão e perseguição aos técnicos da Anvisa por autorizarem a vacinação contra a Covid-19 em crianças. Ela considerou inaceitável que esses técnicos trabalhem com medo de permitir o que a ciência prova que é essencial.
A parlamentar responsabilizou o governo federal pela maioria das mortes durante a pandemia e acusou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de servilismo por ouvir o presidente Jair Bolsonaro sobre um assunto que deve ser decidido de forma técnica.
E o que me deixa mais triste é saber que o ministro de Estado da Saúde do Brasil, apesar de ser médico, ele fica baixando o pescoço e serviu a um presidente que não entende nada de ciência e muito menos de vacinação.
E o senador Alessandro Vieira acionou o STF para apurar se Bolsonaro e Queiroga cometeram crime ao atrasar a vacinação de crianças.
Hoje o governo abriu uma consulta pública sobre o assunto, mesmo com a aprovação da Anvisa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou uma notícia-crime ao STF, acusando o governo federal de prevaricação pela demora na vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O imunizante da Pfizer teve uso autorizado pela Anvisa no dia 16 de dezembro. Ele é específico para esta faixa etária e, além de possuir um terço da dose dos adultos, tem 5 vezes menos concentração de RNA, o componente que estimula a resposta do sistema imunológico. Mas a decisão de incluir menores de 12 anos no Plano Nacional de Imunização cabe ao Ministério da Saúde, que pediu prazo até 5 de janeiro para se manifestar.
É inaceitável que algum tipo de preconceito pessoal, individual, interfira em questões de saúde pública. E é muito importante que o Ministério Público e o Judiciário tomem suas providências. O Brasil precisa e tem pressa.
Em uma carta conjunta das Sociedades Brasileiras de Pediatria, Infectologia e de Imunizações, os médicos atestam que a vacina já foi aplicada em mais de 5 milhões de crianças e adolescentes nos Estados Unidos, sem efeitos adversos graves. Já a Organização Mundial da Saúde alertou que este grupo é o mais afetado pela nova onda de Covid-19 na Europa.
O Senado aprovou um requerimento para a realização de sessão temática que vai discutir a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à Covid-19.
O pedido foi apresentado pelo senador Eduardo Girão. Repórter Sabrina Dias.
O plenário do Senado aprovou o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, para realizar em fevereiro uma sessão temática para discutir a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia e seus reflexos nos direitos pessoais, trabalhistas, sociais e religiosos da população. Para o senador, o assunto vem causando muitos questionamentos na sociedade e precisa ser esclarecido por especialistas.
Existe uma dúvida na população e a gente sabe que existe um lobby poderoso das Big Pharmas e a referência tem que ser exatamente os cientistas, os maiores cientistas no assunto e não o laboratório.
Para Girão, é necessário debater se a medida é eficaz e se sua aplicação não irá ferir o direito constitucional de liberdade de ir e vir do cidadão.
E o Congresso definiu os nomes do Senado para a Comissão Representativa do Congresso Nacional.
O grupo é instituído anualmente para atuar em situações emergenciais durante o recesso parlamentar, que começa oficialmente hoje e vai até o dia 1º de fevereiro. Reportagem de Pedro Pincer.
Compete à comissão representativa, entre outras prerrogativas, zelar pela preservação da competência legislativa do Congresso Nacional em face da atribuição normativa dos outros poderes, deliberar sobre diversos assuntos de competência do Congresso, fiscalizar e controlar os atos do Executivo e exercer outras atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte, sem prejuízo para o país ou suas instituições. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, anunciou os nomes indicados pelas lideranças partidárias e aprovados em plenário.
Bloco Unidos pelo Brasil, senador Eduardo Gomes e senador Espiridion Amin. Suplentes, senador Luiz do Carmo e senador Luiz Carlos Reis. Bloco Podemos, PSDB e PSL. Titular, senador Álvaro Dias e senador Isaucir Lucas. Suplentes, senador Lazier Martins. Bloco Vanguarda, DEM, PL e PSC. Titular, senador Chiquinho Feitosa. Suplente, senador Chico Rodrigues. Pelo PSD, titular, senador Nelsinho Trades. Suplente, senador Carlos Fávaro. Bloco da Resistência Democrática, Partido dos Trabalhadores e PROS. Titular, senador Paulo Rocha. Suplente, senador Azenaide Maia.
A comissão vai atuar entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro de 2022.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.